Olá, a gente está no Daf Kuf Aleph, Amud Beit, nas últimas palavras. Amar Rava, Ger Danet Haveru. A gente tinha falado, no fim do Daf anterior, que com relação a Haritza, os juízes que formam o tribunal durante o processo da Haritza têm que ser judeus e não podem ser convertidos. Diz o Rava que um convertido, ele não pode formar um tribunal que vem fazer haritzá para um judeu comum, mas ele pode ser um juiz num tribunal que está fazendo um julgamento para um outro convertido. Dvar Torah Shneemar, aprendemos isso do Pasuk. Como diz o Pasuk, Som tassim alecha melech asher yivchar Hashem Elokecha bo, mikerev achecha tassim alecha melech. O Pasuk nos ensina que quando a gente vai nomear um rei sobre o povo de Israel, esse rei deve ser um judeu de nascença e não um convertido. E daqui aprendemos para todas as outras funções, como juízes, etc., devem ser judeus e não convertidos. Deduz a Gemara, Alecha hu debeinan mikerev achecha, aval ger dan et chavero ger. Quando o rei está sendo posto sobre todo o povo de Israel, sobre os judeus comuns, ele não pode ser convertido. Mas uma vez que o juiz está vindo julgar um outro convertido, então ele também pode ser um convertido. Vem Maitaimom em Israel, Dan Afilo Israel. Se a mãe do juiz, ela é uma convertida, quer dizer, ele já nasceu de uma judia, então mesmo que o pai não é judeu, ele é um judeu comum, ele pode ser um juiz, fazer parte do tribunal. Mas com relação a Haritza, diferente de todas as outras leis da Torá, temos que encontrar juízes que tanto o pai quanto a mãe são judeus. Nas outras leis da Torá, basta que a mãe é judia, mas em relação a Haritza, aprendemos do Pasuk que tem que ser judeus completos, tanto por parte da mãe, tanto por parte do pai. Amar Rava, diz Rava. Amar Rav Kahana, nome de Rav Kahana, Amar Rav, nome de Rav. E meu avô Elial, Veomar Holtzim Beminal, Shomimno. A gente viu na nossa Mishnah que os psukim, os versículos da Torá, quando eles nos instruem sobre a Haritza, eles falam que a mulher vai tirar o calçado do homem, e ele, a Torá fala que a mulher vai tirar a sandália que o homem está vestindo. A Mishnah nos ensinou que mesmo que o Pasuk traz um exemplo, uma sandália, mas se a mulher vai e faz Haritza com um sapato comum, também a Haritza é válida. Então diz o Rav, diz Rabba, que se vai vir Eliyahu HaNavi, um profeta, e vai nos dizer que agora em diante a lei é que pode-se fazer Haritza com um sapato. Então a gente vai ouvir o que o profeta vai dizer, assim como a nossa Mishnah diz, que pode-se fazer Haritza com um sapato. Mas se ele vai vir e dizer que não se pode mais fazer Haritza com uma sandália, a gente não vai ouvir as palavras do profeta. Explica o Rambam que o motivo é porque já que ele está contradizendo um versículo explícito da Torá que diz sobre a Haritza com uma sandália, ele não tem autoridade bastante, nenhum profeta não tem autoridade de falar uma lei contra um versículo da Torá, e por isso se ele vai falar que não pode fazer Haritza com uma sandália, a gente não ouve o Navi, a gente continua com as leis que a Torá nos deu. Rav Yosef Amar, e o Rav Yosef, o nome de Rav Kahana Amarav, o nome de Rav Kahana, o nome de Rav, ele traz uma outra versão dessa lei. E minha avó Elial vê amor em Holtzim Minal Shomimlo. A segunda versão diz o seguinte: se vier o profeta Elial e ele falar que de hoje em diante não se pode mais fazer Haritza com sapato, a gente vai ouvir o que ele está falando, a gente vai ouvir as instruções dele, porque ele não está contradizendo um pasuk. Em Holtzim Sandal, em Shomimlo. Mas se ele falar que não pode mais fazer Haritza com sandália, e aí ele está contradizendo um pasuk, então a gente não vai ouvir as palavras dele. Shekvar Naguam e Sandal. Mai Benayo, pergunta a Gemara qual que é a diferença entre as duas versões. E que Benayo min al lechatchila. Explica para o seguinte. A primeira versão diz que se o profeta Eliyahu vai vir e dizer que pode-se fazer halitzá com um sapato, a gente vai ouvir as palavras dele. Podemos deduzir daqui que enquanto o profeta não veio e disse isso, não deve-se fazer halitzá com um sapato. Mesmo que a gente viu que se a mulher vai e faz com um sapato, a halitzá é válida, porém a prioridade é para uma sandália, porque o passuco disse sandália, então essa é a prioridade. Se a mulher foi e fez com um sapato, também é válido. Mas a segunda versão, ela disse uma frase diferente. Ela disse que se o profeta vai vir e dizer que não pode se fazer com um sapato, e daí a gente vai ver o que ele disse. Aprendemos aqui que enquanto ele não disse isso, então pode-se fazer sapato, não tem prioridade para a sandália. Pergunta Gemara. Ulman damar afilu lekatchila, segundo a opinião que disse que não há prioridade para a sandália, pode-se fazer normalmente com sapato, a nossa Mishnah disse que se ela foi e fez halitzá com um sapato, a halitzá é válida. A linguagem parece que se ela foi e fez é válido, mas a prioridade é que é melhor não fazer. É melhor fazer com sandália. Assim, a linguagem da nossa Mishnah. Fala de Maranel. O Adin afirou lekatchila. Na verdade, a nossa Mishnah não quer dizer isso. Não tem nenhum problema, não há prioridade para sandália, pode-se fazer normalmente com sapato. Já que na segunda parte da nossa Mishnah aprendemos que se ela fez halitzá com um sapato de pano, então a halitzá não é válida. Então por isso também a gente falou desse jeito, que se ela fez com um sapato, a halitzá é válida. Mas isso não quer dizer que é de segunda preferência. Continua a Gemara falando sobre esse assunto. O min'al lekatchila tanaihi. Essa discussão, se há ou não prioridade e preferência para fazer halitzá com sandália, já foi discutida entre dois sábios numa braita. Detalhe, como diz a braita. Amarabiosi, diz Rabiosi, pamachat alachti netzivim. Uma vez, eu fui para um lugar chamado netzivim. Matzati zaken echad, eu encontrei lá um sábio. Amarti lo kluma tabaki berbuda ben meteira. Perguntei para esse sábio, será que você conhece o Rabi Yehuda ben Beteira, famoso? Amarli hen, da Shulchanot, ele falou, sim, é lógico que eu conheço. Ele muitas vezes, ele se aloja na minha casa. Klum raita shechalat bevamah? E aí eu perguntei, será que você alguma vez você viu ele fazendo uma halitzá? Amarli raita shechalat harbe pamim? Eu vi várias vezes ele fazendo uma halitzá. E aí perguntou o visitante, quando ele fez halitzá com uma sandália ou com um sapato? Esse sábio ficou surpreso. É permitido fazer halitzá com sapato? Só pode fazer com sandália. Amartilo, respondeu o visitante, é lógico que pode fazer halitzá com sapato. Imken? Como disse o Reb Meir, que se a mulher foi e fez halitzá com um sapato, o ato é válido. Reb Yaakov diz no nome de Reb Meir que não tem nenhuma preferência para sandália, pode-se fazer normalmente halitzá com um sapato. Vemos aqui, né, todo esse episódio, que existem duas opiniões. Alguns que dizem que há preferência para a sandália, outros que dizem que pode-se fazer com sapato também. O Mande Amar Lekatchila Lo, pergunta a Gemara, Mai Taima, qual que é o motivo da ideia, da opinião, que diz que não deve-se, a priori, fazer com sapato? Por que tem preferência para a sandália? E Leima Mishum de Ava, Panta Meal, Vearakta Meal de Meal, Vatra Amra Meal, Vlo Meal de Meal. Se você vai me dizer que o motivo é o seguinte, a Torá nos diz que a mulher deve tirar o sapato de cima do pé, tirar o calçado de cima do pé do homem. E o sapato, ele é de tal forma que existe a parte de cima do sapato, que ela está em cima do pé, e o cadarço está em cima da parte de cima do sapato. Então, uma vez que a mulher está tirando os nós do sapato, na verdade ela não está tirando o sapato de cima do pé, e sim de cima de uma outra coisa que está em cima do pé. Se esse é o motivo que você lhe diz que é preferível não fazer a halitzá com o sapato, e sim com uma sandália, que não tem a parte de cima. E Ahi, a filha de Avraham Aminu, se é assim, por que você me disse que se ela foi e fez, então a Halitza é válida? Diga que mesmo se ela fez, não é válida. Responde a Gemara, Zeira Mishum Min Al Merupat. O motivo é porque, na verdade, realmente, segundo a lei, ela poderia fazer Halitza com um sapato. Mas a gente decreta e institui que não deve se fazer Halitza com um sapato, para não chegar num caso que o sapato vai estar rasgado. E aí ele não é considerado um calçado. E aí a Halitza vai estar inválida. Para não chegar numa situação dessa, então a gente fala, não se faz Halitza com sapato. Mas já com sandália, se tiver rasgada, não tem nem como vestir a sandália. Por isso a gente não diz, a gente não institui. Mas o sapato, para não chegar numa situação de um sapato rasgado, a gente diz que não vai fazer Halitza com sapato. E na uma outra explicação, Mishum Hatzimina, um sapato que a parte de cima, ela foi retirada. Então já é considerado um calçado inteiro, a Halitza está inválida. Então a gente vem e diz que não deve se fazer, é preferível não fazer Halitza com um sapato. Já a sandália, se a parte de cima foi tirada, não tem como vestir ela. Então a gente não tem medo que vão chegar a fazer esse engano, e a gente deixa fazer Halitza com sandália. Amar Rav, disse o Rav, e Lav de Hamit e de Haviv, se eu não tivesse visto que o Rebbe Chia de Halat de Sandal de It Beishintzin, que ele uma vez fez uma halitzá com uma certa sandália, que ela era muito frouxa e era fácil de tirar do pé do homem, se eu não tivesse visto que o Reb Chia fez isso, eu diria que só deve-se fazer halitzá com as sandálias que os árabes usam, que são bem apertadas. Que só nesse caso a gente diz que é considerado que ele está vestindo o sapato, que ela tirou o sapato do pé dele. Ve'ai de Dan, complementa a Arab, dizendo que as sandálias que a gente usa, mesmo que elas têm um fecho do lado, que deixa a sandália bem fechada e forte, é preferível amarrar em volta da sandália um novo fio para deixar o sapato bem forte, de modo que o sapato vai estar bem forte no pé, e aí quando ela tirar vai ser considerado que realmente ela tirou o sapato do pé do homem. Continua a Gemara falando sobre as leis de Halitza. Amaravuda Amarav, diz o Avuda Amdirav. Atarate Evamarashuk Beshmitat Rov Akev. Uma vez que a Evamá, a mulher, ela retirou o sapato da maioria do calcanhar do homem, isso já é o bastante para ser chamada uma Halitza válida, e ela já está liberada, não precisa mais casar com o Yavam. Pergunta a Gemara, Meitivei, Hutru Retsuot Min Alve Sandal, Oshe Shamat Rovaregel, diz a Braita que se os cadarços da sandália foram abertos sozinho, ou que o homem próprio tirou a maioria do pé de dentro do sapato, e não a mulher, Halitza está psulá, já que não foi ela que fez esse ato, então a Halitza está inválida. Deduzimos daqui, tá? Mas de chamar tu, somente porque ele tirou a maioria do pé, que está inválido. Hasham tahi, Halitza tirar, mas se ela tivesse tirado o sapato da maioria do pé, isso seria uma Halitza válida. Rovaregel in rovakevlo, vemos daqui que somente se ela tirou o sapato da maioria do pé, que isso é um ato válido. Mas se ela tirou o sapato somente da maioria do calcanhar, isso não é bastante. Fala Gemara, lo. Hainu rova regel, haru rova kev. Fiamai, karli, rova regel, de kula chare de kare, a lei dachis. Na verdade, basta tirar o sapato da maioria do calcanhar. O que a Braita disse que precisa tirar de todo o pé é porque o calcanhar também é chamado de pé. Por quê? A principal parte do pé é o calcanhar. Todo o peso do corpo fica em cima do calcanhar. E por isso ele, a parte principal do pé, ele é chamado de pé. Mas na verdade, o que a Braita quis dizer é que basta tirar o sapato da maioria do calcanhar, ela já está liberada. Messaile Rabanai. Diz a Gemara que o que vimos nessa Braita, que se não foi a mulher que tirou, que abriu os cadarços da sandália, ela só retirou depois, fez a segunda parte da Halitza, então a Halitza é inválida. Diz a Gemara, isso é uma prova porque disse Rabbi Yanai. Dama Rabbi, como disse Rabbi Yanai, Ben Sheitir Hu Veshamtahi, Ben Sheitir Hi Veshamat Hu Halitza Tapsula. tanto se ela somente abriu os fios e ele tirou o sapato, ou que ele tirou os fios e ela tirou o sapato, enquanto ela não fez toda a halitzá, tanto os fios quanto tirou o sapato, a halitzá é inválida. Somente quando ela faz as duas partes, também abrir e também tirar o sapato, somente nesse caso que a halitzá é válida. Bai Rabanai. O Rabanai levantou as seguintes questões. Karatá o mal. Se a mulher, em vez de descalçar o homem, ela rasgou todo o sapato. E aí ele ficou descalço. Saraftá o mal. O cara queimou o sapato e ele ficou sem sapato. Será que isso é válido ou não? Gilui Krae Beinan. Será que o essencial é causar que o homem vai ficar descalço? Nesse caso, ela cumpriu, ele está descalço. Veika. Odirma Khalitza Beinan Veleika. O principal é o ato de retirar o sapato. E nesse caso, ela não retirou. Teiko. Zagmará. Não temos uma resposta para essas questões. As questões ficam em aberto. Somente Eliyahu Navi vai trazer para a gente a resposta. Agmará traz uma questão parecida. Bai menei Reb Nechemia Merava. Perguntou Reb Nechemia para Rava. Shnei minalim ze algav ze. O homem, ele está calçado de dois sapatos. Um em cima do outro. Qual que é a lei? Pergunta Agmará Echidame. Do que exatamente você está falando? Ilei ma deshalafti ulei lai vekaile tatai. Se você está me falando que ela tirou o sapato exterior e o segundo sapato continuou no pé dele, é lógico que a halitzá não vale, porque como nós vimos, ela deve tirar o sapato de cima do pé dele. E no caso que ele continuou calçado com um outro sapato, ela tirou o sapato de cima do outro sapato e não de cima do pé dele. Então é lógico que a halitzá não vale. Explica a Gemara, a dúvida é outra. Lotzicha de karatei leilai vesharaftei letatai vekailai. Se trata o seguinte, ela abriu, rasgou um pouquinho o sapato exterior, botou a mão para dentro, tirou o sapato interior, tirou o sapato de dentro, e ele continuou vestido com o sapato de fora. Mas, qual que é a lei? Halitza beinan vaika. Se o essencial é o ato de tirar o sapato, ela tirou, ela fez esse ato, e a halitza está válida. O Dilma, ou por outro lado, Gilui Krai Beinan Veleika, talvez o essencial é deixar ele descalço. E nesse caso, ele continuou calçado. Pergunta a Agmará, o Mi Ika Kihai Gavna? Pergunta a Agmará, já que o costume das pessoas, geralmente, é não vestir dois calçados um em cima do outro, então o ato está inválido. Fala a Agmará, não. E uma vez os sábios viram que o Raviuda ele saiu para a rua com cinco sapatos de pano, um em cima do outro. Vemos que existem pessoas que andam com alguns calçados um em cima do outro. Então a questão é válida. Será que nesse caso de dois sapatos está válido ou não? Também essa questão fica em aberto e a Gemara não traz uma resposta. Agmará agora abre um outro debate. Amar Raviuda Amarav. Disse Raviuda o nome de Rav. Yevamá Shegdila Benachim. Nós sabemos que uma vez que o marido da Yevamá faleceu sem filhos, ela é uma Yevamá, ela deve fazer Ibum ou Halitzá, ou seja, casar ou fazer o processo de tirar o sapato com um dos irmãos do marido que restam em vida. Se ela fazer Halitzá, se ela fizer halitzá com um deles, com um dos irmãos, então ela está liberada de casar com o Yabam, ela pode casar com qualquer outro homem. Porém, ela é proibida de casar com os irmãos do marido. Porque uma vez que ela já está isenta da mitzvah de Ibum, quando ela fez halitzá, ela ficou isenta da mitzvah de Ibum, então ela é proibida de casar com o irmão do marido. Então diz na vida do nome de Rav o seguinte, uma Evamá que ela viveu um certo período junto com o Yabam, com os irmãos do marido. Eles viveram na mesma casa, juntos. Quando chegar a hora, ela é permitida de casar, fazer ibum, com um dos irmãos do marido. E a gente não desconfia e fala que talvez nessa época que eles viveram juntos, pode ser que ela acabou tirando o sapato de um deles. Às vezes ela foi ajudar ele, ela acabou atirando o sapato dele. E aí ela é considerada uma halitzá. Uma vez que ela fez halitzá, ela já não pode mais casar com qualquer um dos irmãos do marido. Então a gente não fala que talvez isso aconteceu, a gente não desconfia que isso aconteceu, e ela é permitida de casar, fazer ibum com eles. Fala, Gmará, Tama de lochazinan, hachazinan, hachinan. Podemos deduzir dessas palavras de Davi, do nome de Rav, que a gente não desconfia que ela tirou o sapato. Mas se a gente tem certeza, a gente viu ela tirando o sapato de um dos irmãos, ela já é considerada uma halutzá. Ah, Tânia, como é que pode ser? Diz uma braita, diz a braita que o homem e a mulher têm que ter intenção que o ato está sendo um ato de halitzá. Se ela não tem intenção, ou ele não tem intenção, a halitzá está inválida. Logo, mesmo se a gente viu ela tirando o sapato de um dos homens, ela simplesmente foi ajudar ele. Ela não teve intenção de fazer halitzá. Então a halitzá também não é válida. Por que você diz que se a gente viu ela fazendo a halitzá, ela não pode mais casar com um dos irmãos? Responde a Gmará. Realmente, o que quis dizer é que mesmo que a gente viu que ela viveu junto com eles, e a gente viu que ela tirou o sapato, a gente não diz que ela teve intenção de fazer halitzá, ela simplesmente foi ajudar ele, e por isso a halitzá está inválida. Veja que de Adler existem outras opiniões que dizem que se a gente viu que ela tirou o sapato dele, realmente ela é considerada uma halutzá. Vedikatana, bai kavana, hanemir lashru ele alma, avaliachin mifsela. E o que vimos da Braita é que os dois devem ter intenção. Se trata o seguinte, que enquanto a gente não tem certeza que eles tiveram intenção, então a gente não fala que a halutzá é válida, a gente não deixa ela casar com outros homens. Porém, mesmo que a gente não tenha certeza, talvez eles tiveram intenção. Então, se a gente viu que ela tirou o sapato dele, a gente desconfia que talvez teve intenção, isso já é o bastante para proibir ela de fazer ibum com um dos irmãos, porque talvez a halitzá é válida. Então, nesse caso, ela vai ter que fazer uma outra halitzá para a gente ter certeza que ela pode casar com outros homens. Mas isso basta para a gente desconfiar que eles tiveram intenção e proibir ela de casar com um dos irmãos. Amar Raviuda Amarav. Mais um ensinamento de Raviuda no nome de Rav. Sandal hatafur bebishtan. Uma sandália que ela é costurada com fios de linho. En holtzimbo. Ela não é uma sandália própria para fazer halitzá. Não, a halitzá não é válida. Shneimar, como diz o pasuco, ve enalacha tachash. Eu vou lhe calçar com calçados que são feitos num animal chamado tachash. E o fio de linho, ele não vem de um animal, e por isso o sapato, essa uma sandália dessa é imprópria para fazer halitzá. Veima tachash in midachrine lo? Pergunta a Gmará, será que somente materiais que vêm do animal chamado tachash? Naal riba. Já que o pasuk fala duas vezes a palavra naal, sapato, calçado, isso vem nos ensinar que mesmo outros animais, calçados que são feitos de matérias de outros animais, também são calçados próprios. E na Naribá, filho com milenami, em Kentakash Mayahali. Pergunta, se assim, então talvez a Torá venha nos falar que mesmo outros materiais que nem vêm do animal também seriam próprios? Fala, mas não. Tem um passuco que diz que o calçado vem do Tachash. E um outro passuco que diz que pode ser qualquer material. Se fosse qualquer material, então por que o pasuk falou que é do tachash? Dizemos aqui que o material do sapato deve prover de um animal, outros animais. Pode ser também couro de um outro animal, mas tem que ser de um animal. E o linho, já que não vem de um animal, não pode ser, não pode estar no sapato. Ba'amine Reb Lezer Menav. Perguntou Reb Lezer para Rav. Hu shelor vetrisav shel sear. Se o sapato é de couro, mas os ganchos do sapato, eles são feitos da lã do animal. Qual que é a lei, mal? Amar lei, miro, carina, no meio vela, hatachas. Ele respondeu, o pasuk diz que deve vir de um animal. E aqui, tanto o couro quanto a lã, vem do animal. Yahi Kuloshel Sear, Nami, perguntão, então, será que um sapato que ele é todo feito da lã do animal, não tem cor, é só de lã, será que também é válido porque vem de um animal? Raul Kraka Mikli, fala não. Um calçado que é feito todo de couro não é chamado uma sandália ou um sapato. É chamado um kraka, como se fosse um chinelo. Então, por isso, ser todo de lã não é considerado um calçado, não é válido. Amar le Rav Kahana Shmuel. Perguntou Rav Kahana para Shmuel. Uma pergunta revolucionária. Mimai dehai vechaltzana lo me'al raglo mishlafu. Quem te disse que a explicação certa para a palavra halitzá, que o Pasuk diz que a mulher vai fazer halitzá para o homem. Quem diz que a explicação quer dizer que ela deve tirar o sapato do pé dele? Como diz o Pasuk, que eles vão fazer halitzá das pedras que estão com manchas da parede, quer dizer que vão tirar as pedras da parede. Quem disse que essa é a explicação certa? Vem, talvez a explicação da palavra halitzá é numa outra conotação, como diz um outro pasuk, que o povo deve fazer halitzá de homens para guerra. Quer dizer que o povo vai entregar, a pior explicação do pasuk é que o povo vai entregar homens para o exército, para eles guerrearem. Vemos daqui que a palavra halitzá, ela tem uma outra conotação. Uma conotação de entregar, assim como o povo deve fazer halitzá para os homens na guerra, quer dizer que eles têm que entregar os homens para o exército. Então talvez, aqui também, temos que explicar a palavra da halitzá, que a mulher vai entregar e pôr o sapato no homem. Quem disse que ela tem que tirar? Fala Gmará, tamnami, shlufi mibeita lekrava. Também nesse passuco do exército, a explicação certa não é, quer dizer que o povo vai entregar os homens para o exército. Quer dizer que o povo vai tirar os homens de casa e levar para a batalha. Também lá, a explicação certa quer dizer retirar. Halitzá sempre, a explicação certa quer dizer retirar. Vakti pergunta a Gmará, existe um outro pasuk que diz o seguinte, Yechaletz ani beonio. Vamos fazer halitzá para uma pessoa pobre. A priori o pasuk é que a gente deve entregar e dar forças e apoiar um pobre. Isso quer dizer que a halitzá também tem uma conotação de dar. A explicação do pasuk, que já que ele é um pobre, ele tem sofrimentos, isso vai perdoar os pecados dele, ele vai ser retirado dos sofrimentos e dos castigos do inferno. Vemos aqui que também sempre halitzá, a explicação certa quer dizer retirar. Ela ativa mais um pasuk, pergunta a Gmará. Chonem alach Hashem saviv lirea v'ichaletzem. O pasuk diz que o anjo de Deus está em volta dos tementes a Deus e faz halitzá para eles. A pior explicação quer dizer que ele dá forças. Quer dizer que halitzá quer dizer dá. V'ischalera v'ichaletzem minash l'ginom. Só a Gmará também aqui a explicação quer dizer que ele vai tirar eles dos castigos. Ela ativa mais um pasuk, pergunta a Gmará, Vatzmotecha Chaletz. Deus vai fazer halitzá nos seus ossos. Ve'amar Ablezer, Zuma Rosh Brachot, falou Ablezer, que essa é uma grande bênção. Ve'amar Ava explicou Rava Ziruzigarmi, quer dizer que Deus vai fortificar os ossos, fortificar o corpo. Vemos que a palavra fazer halitzá para os ossos quer dizer dar força, fortificar. Então halitzá tem uma conotação de dar. Fala Gmará, im. Mashmach e o Mashmach. Realmente, a palavra halitzá, ela tem duas conotações inversas. Uma quer dizer tirar e uma quer dizer entregar. Então, como a gente sabe que no caso do homem e da mulher da halitzá, deve ser feito tirar, halitzá quer dizer tirar o sapato, de acha, isa kadatach ziruzeyu, imken nitrach manav, halitzá nalo beraglo. Se a mitzvah fosse que ela deve dar e pôr o sapato nele, então, o pasuk deveria dizer que ela vai fazer halitzá no pé dele. Já que o pasuk falou que ela vai fazer halitzá de cima do pé dele, quer dizer que ela vai tirar o sapato do pé dele. Por isso que mesmo que a palavra halitzá tem duas conotações, da continuação do pasuk a gente entende que a intenção aqui quer dizer que ela vai tirar de cima do pé dele. Pergunta a Gemara, ikatav rachmanah beraglo, a mina beraglo im beshokolo. Katav rachmanah beraglo, da filo beshokó. Fala a Gemara, não, pode ser que a Torá usou essas palavras de cima do pé dele. Isso vem nos ensinar aquela lei que aprendemos na nossa Mishnah, que caso o homem é aleijado, ele pode vestir o sapato na parte de cima do pé. E por isso que o Passuco usou me'al raglo, de cima do pé. Mas não quer dizer que halitza quer dizer tirar. Responde a Gemara, imken nichtov rachmana be'me'al raglo. Mai me'al raglo, shma mina mishlafu. Fala, não, se fosse assim, a Torá deveria dizer que ela vai fazer halitza no lugar em cima do pé. Já que a Passuco falou que ela vai fazer halitza de cima do pé, a gente aprende dessas palavras que halitza quer dizer retirar o sapato, e por isso assim a gente explica que essa é a intenção da palavra halitza. Amarle Aumina Gamliel. Disse uma vez um não-judeu para o Rabbi Gamliel: Ama de Haratzlei Mareiminei. Deus se desfez do povo de Israel. Dichtiv, como diz o Pasuk, Betzonchem ubkarchem elchur vakesh tashem. O rebanho, quer dizer, o povo de Israel, vai vir falar com Deus. Velom tzeu, halatz mehem. Eles não vão encontrar Deus porque ele fez halitzá para eles. Aprendemos aqui que Deus fez halitzá, que Deus se retirou, ele se desligou do povo de Israel. Amar lei shote. Disse então o sábio: você é bobo. Miktiv halatz lahem. O pastor não disse que Deus fez halitzá para o povo. Halatz mehem. Miktiv. O pastor simplesmente falou que Deus recebeu halitzá do povo. Isso quer dizer que o povo virou as costas para Deus. Mas Deus nunca vira as costas para o povo. Veilu evamá dechaltzula achim midei mashaitbe. Como se fosse um homem, um halu, uma evamá, que o homem fez halitzá no sapato dela, que ele tirou o sapato dela. É lógico que isso não tem nenhuma validade. Somente quando ela fez halitzá nele que isso recebe uma... que isso tem um sentido. Assim também, mesmo que o povo virou as costas para Deus e acabou fazendo pecados, mesmo assim, Deus sempre continua ligado com o povo de Israel. A gente viu na nossa Mishnah que se a mulher faz halitzá com um sapato anpilha, que é um tipo de sapato feito de pano, a halitzá está inválida. Diz a Gemara, lembra da anpilha lá no Minaro? Deduzimos aqui que essa anpilha, esse sapato de pano, não é considerado um calçado. Veteranami, assim também vemos numa braita. Um homem que vai fazer uma doação no Beit HaMikdash, não podia, era proibido entrar com os calçados no Beit HaMikdash. Então diz a braita que não pode entrar com parigot hafut, é um tipo de sapato, ou com uma anpilha. E é lógico que também não deve-se entrar com sapato ou sandália. Vemos aqui que, disso que a Braita falou, é lógico, quer dizer que anpilha e um sapato são dois níveis. Que é proibido com anpilha e é lógico que é proibido também com sapato. Vemos que sapato é uma coisa mais grave, vemos que anpilha não é considerado um calçado. Urminhu pergunta a Gemara, Echad min al ve sandal ve anpilha. A Braita diz com relação a Yom Kippur, no qual é proibido de vestir sapatos, que tanto um sapato, tanto uma sandália, tanto uma anpilha, não deve ser usada nem para um curto passeio no Yom Kippur. Vemos que a anpilha e o sapato estão no mesmo nível. Então também a anpilha é considerada um sapato. Amarabayei, fala abayei de itbei kitete. Aqui está se tratando de uma anpilha que ela é forrada com coisas que amortecem. O Mishum Ta'anug, e a proibição de vestir um sapato desse amortecido no Yom Kippur, é para não ter prazer em Yom Kippur, não pela proibição de usar sapatos, de andar calçado. Então não podemos aprender dessa Mishnah que a anpilha também é considerada um calçado. Porque a proibição não é por ser um calçado, e sim por estar amortecido. Amar lei Rava, pergunta então Rava, Mishum Ta'anug, Brominal, Yom Kippurim Yassirei. Se a anpilha não é considerada um sapato, um calçado, mesmo que ela está amortecida, não tem nenhuma proibição. Ve'arau baravuna karech sudra kare venafi. Como a gente viu que o rau baravuna, ele punha um certo pano em volta do sapato para amortecer o piso e andava, né? Kippur. Desse modo, vemos que não tem nenhuma proibição de amortecer o pé se não é com um calçado. Ela amarava lokashia, desrava uma outra resposta. Kan ben pida shel or, kan ben pida shel beged. O que nós vimos na nossa Mishnah, que uma anpilha não é própria da Halitzah, se trata de uma anpilha de pano, um saco calçado formato de pano, feito de pano. Mas a Braita de Yom Kippur está falando sobre uma anpilha que ela é feita de couro. Isso sim é considerado um sapato. Nesse caso, realmente, isso é proibido de Yom Kippur, e realmente com relação à Halitzah também vai ser válido. Detalhe, como vemos numa Braita, que existe uma diferenciação entre uma anpilha de couro e uma anpilha de pano. Detalhe, como diz a Braita, diz essa Braita que Yom Kippur é permitido andar com anpilha dentro de casa. A gente viu na outra Braita que com relação à anpilha é proibido. Vemos aqui que mesmo com relação a Yom Kippur existe uma diferenciação, que uma anpilha de couro, uma anpilha de couro é proibida, uma anpilha de pano é permitida. Tara que vai ter derava. Agora vai trazer mais uma braita que prova esse conceito, que existe uma diferenciação entre a anpilha de couro e a anpilha de pano. Diz a braita, se a mulher fez uma halitza com um sapato rasgado que cobria a maioria do pé, besandar hanifrat, ou com um sapato pequeno, que ele também cobre a maioria do pé, besandar shel sham, shel ziv, bekava katia, sapatos de palha, ou com uma certa muleta que era presa no pé, que é um certo tipo de calçado, bemok, bemsivat araglaim, são muitos tipos de calçado, beanpilha shel or, com uma anpilha de couro, וחולצת מן הגדול, בן עומד בן יושב, se ela faz halitza para um menino maior de idade, tendo se ele está de pé, tendo se ele está sentado, בן מוטה, tendo se ele está apoiado, וחולצת מן הסומה, se ela faz halitza de cego, halitzata kshera. Toda essa lista, a halitza é válida. אבל במנהל הנפרס שאין חופת רבלגל, mas sapato rasgado que não cobre a maioria do pé. בסנדל הנפרס שאין חופת רבלגל, sapato pequeno que não cobre toda a maioria do pé. O besmichat adaim, ou com muletas, que ele põe, ele amarra as muletas que são feitas para segurar na mão, ele amarra no pé. O benpilha shel beged, ou uma anpilha de pano. Vecholetet mina katano, que ela faz halitza para um menino menor de 13 anos, menor de idade, halitzata psula, halitza é inválida. Vemos claramente na Braita que existe uma anpilha de couro e anpilha de pano. E a anpilha de couro é considerada um calçado e a halitza é válida. E a anpilha de pano não é considerada um calçado e ela é inválida. Até mais.